Oswaldo, bom dia. Bom dia ao José Fernandes, nosso diretor do SAAI, o Marcelo, que é diretor também administrativo do SAAI, e o nosso recém-empossado, o Vinícius Castelar, que é o nosso secretário do Meio Ambiente. Está aqui também a Thalita, nossa assessora de comunicação. Oswaldo, uma alegria estar aqui, passando para vocês as informações aí do andamento dos trabalhos do Executivo. Neste dia, especialmente falando aí do trabalho da SAAI, né, numa infeliz coincidência, onde nós tivemos aí danos em dois postos de captação de água, um deles lá na Vila Rubi, um poço aí de 600 metros de profundidade, né, e o nosso diretor vai poder passar para você e para a população as informações aí de como estão os trabalhos. Parece que os andamentos estão bem adiantados, né, José Fernandes? E assim nós vamos poder passar boas notícias aí para a população.
José, como é que está a situação lá? Bom dia. Como é que ficou definido? Agora os caminhões já começaram a trabalhar. Será que fechamos aí com o dia de hoje para uma boa notícia para a comunidade? Da Terra, bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os amigos aqui presentes. Bom dia à população. Eu acho que a boa notícia a gente já tem, né? Já as duas empresas, os dois caminhões, dois MUC estão trabalhando simultaneamente. Na Vila Rubi, acredito que será um pouco mais, talvez, mais rápido. Por quê? Porque o pessoal só está descendo a bomba, já está descendo a bomba nova, os canos, parte de elétrica. Então, né, solucionando. Porém, a gente acredita muito no trabalho do pessoal o mais rápido possível. Assim como a própria empresa, conversando com eles, eles vão fazer de tudo para entregar o abastecimento ainda hoje. Mas é uma situação que é devido ao tempo, né? A gente tem tempo também, a gente estava até cronometrando isso aí. São 25 barras que estão descendo, né? No caso aqui do Poço da ETA, são duas situações diferentes. No Poço da ETA a gente tem que retirar essa tubulação para substituir essa bomba, onde a bomba já se encontra ali, tá? A gente tem a bomba reserva, a outra bomba que está descendo no barracão é uma bomba nova. Mas assim, resumindo aí todo esse acontecimento, acho que todos já sabem o que aconteceu, né? As empresas estão trabalhando nesse momento, as duas empresas simultaneamente, para resolver isso o mais rápido possível. Eu sei que todo mundo fala, mas quando? Quando? A gente acredita muito que no dia de hoje. Mas ainda há um tempo, né, Oswaldo, para restabelecer o abastecimento do próprio reservatório do SAAI e também abastecer esses, né, tubos, né, de distribuições, que são os encanamentos. Então, eu acredito muito que até amanhã aí esteja solucionado todo esse problema.
É um deles, pelo menos, fecha hoje, né, vamos dizer assim.
A gente acredita que sim, né?
Porque eu acho que o que mais preocupa hoje é o aqui da ETA aqui, né? Aqui da Comendadora de Meneghel.
Isso, né? Que também manda aí água lá para a Zona Sul, né?
É que eu acho que é o que mais, vamos dizer assim, é onde está a maior parte da população.
É, o impacto não, foi maior, né?
Foi maior, né? Enquanto ali o da Vila Rubi tem o da ali do
São Rafael.
Do São Rafael, que está tentando. Isso. Uma pequena parte ali da IBC, né?
Isso, né? Mas a intenção nossa é trabalho indo, até mandar um grande abraço para todos os funcionários do SAAI, que estão lá também fazendo de tudo para fornecer o mais rápido possível esse abastecimento em toda a cidade.
Nós conversávamos na última quinta, Zé, quando deu o problema, e exceto que não é fácil para se fazer uma coisa do dia para a noite. A gente sabe que no órgão público a gente tem as trâmites legais, né, prefeito? Principalmente em licitação. E aquela obra ali da Vila Rubi acabou, né, demorando, e mais de 3 meses, infelizmente, não tem o que se fazer, né, devido à licitação. E se fosse esperado isso aqui também por licitação, nós estávamos mortos, né?
Isso. Mas vale lembrar lá também que lá a gente teve uma fatalidade de cair a bomba lá. Sim. Então, no primeiro momento, a gente sabe que o poço tem 600 metros, mas não sabe a profundidade que estava essa bomba. Então contratou-se uma empresa para vir com uma câmera, descer essa câmera até 250 metros, né, que é o máximo que ela poderia ter descido ali, e não encontrou a bomba. Então a gente sabia que estava a mais de 250 metros, mas não esperava estar a 600, tá? Inclusive a bomba caiu no final dele lá e chegou até quebrar a bomba mesmo, né? Aí depois o que é? A gente contratou uma empresa para pescar essa bomba. Uma coisa, sei lá, no rio, às vezes você vê o peixe e pesca ele. Outra coisa, você vê a 600 metros, não tem, é um tubo de polegada de 30 ali, que não tem como nenhuma empresa, não existe equipamento que vai lá, pega um imã e... Não, é pescaria mesmo, é por tentativa. Então, a gente até comentei hoje de manhã, E o quê? Ele foi, pescou a primeira vez, trouxe até 150 metros, escapou isso, caiu lá no fundo de novo. Então olha para você ver, a primeira empresa que veio não conseguiu, a gente contratou uma outra, essa outra veio. Mas aí, agradecer também que nós conseguimos recuperar esse poço, porque quando não tem essa retirada dessa bomba, não tem como utilizar. Então a gente fez esse trabalho, conseguiu recuperar esse poço, porém tem um outro processo, qual que é? Ficou resíduo nele. Então tinha cabo, tinha pedaço de cano, tinha até material metálico. Então veio uma outra empresa, né, nesses 40, nesses, vamos dizer, 3 meses aí, tudo isso acontecendo. Para limpar esse poço, para tirar todas as obstruções que tinha ali, e agora sim está descendo a bomba. Então assim, é demorado? É, mas com a demanda também, né, de Deus e de toda a população, a gente conseguiu aí sanar esses problemas aí.
É mesmo, porque é aquilo que está dizendo, é aqui, daí, está aqui, se acontece um caso desse aí, de repente, né, a preocupação é muito maior, porque atinge um maior número de pessoas, né?
Isso, é muito maior. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo a gente estava meio tranquilo, porque a própria ETA conseguia mandar água lá para o reservatório do barracão. Aí teve essa fatalidade na última terça-feira, que queimou a bomba. Aí, né, essa empresa que nós temos contratado, no próprio contrato diz, de 7 a 15 dias para eles virem, né, nós conversamos com eles, ele se prontificou a estar atendendo nós em 5 dias. Então a gente correu atrás também, até agradecer o pessoal de Andirá, Glauco aí que está na Presidente Samar, porque hoje essa empresa estaria fazendo serviço em Andirá. E aí Andirá falou, não, ó, vai lá, faz o seu, que o seu é mais, né, tá, a situação é pior e depois a gente volta para fazer. Então eles vão fazer hoje o nosso e com certeza acabando aqui eles vão para Andirá.
Bom, prefeito, e a participação dos prefeitos da região foi fundamental também para auxiliar nesses dias aí críticos.
É isso, aproveitando aqui publicamente para agradecer aos prefeitos da região, a Ione, lá em, a Ione Abib lá em Andirá, né? Nos ajudou muito, nos deu esse suporte, cedendo o caminhão pipa para poder fazer esse abastecimento emergencial aqui em Bandeirantes. Agradecer a prefeita Mônica ali de Tambaracá, né, a Mônica Zambon, que também nos deu esse suporte, enviando um caminhão-pipa e o servidor para poder ajudar nesse suporte. O prefeito Amin, da cidade de Cornélio, Amin Hanush, né, o nosso muito obrigado, nossa gratidão aí, e também a nossa disposição de quando eles precisarem para a gente poder também retribuir. É uma parceria, Oswaldo, que volta e meia acontece, né? Nós já tivemos que socorrê-los também em algumas situações, Santa Mariana, por exemplo, Bolinha, né? O prefeito Tonhão nos ajuda, então é uma parceria aí, uma irmandade onde a gente procura se ajudar prefeito a prefeito, né? Queremos agradecer também a Nutritop, na pessoa do Léo, Leonir Pala, né? Nos cedeu também um caminhão com um servidor para poder atender essa demanda, né? E também ao Jonathan, perdão, Morro dos Anjos, né? Mandou também um caminhão, né? É o Morro dos Anjos ali, a pessoa do Rodrigo e do Patrick, e o Marcelo, que é o diretor lá, né? E nos atenderam, foram 7 caminhões pipa aí abastecendo a cidade, 2 nossos próprios e mais 5 aí das prefeituras e das empresas que disponibilizaram a nos ajudar. E isso foi possível, assim, que a situação não ficasse mais grave ainda, né? Mais grave ainda.
E agora já estamos... colaborou também, né, prefeito?
O tempo colaborou. O tempo colaborou. A gente imaginava que a chuva não fosse dar uma trégua, fosse se estender, mas ela também deu uma cessada e isso ajudou bastante, Oswaldo.
E é muito frio também, né? Porque se está calor aí é pior ainda, né?
Pior ainda, o consumo aumenta, né? O consumo aumenta, o frio contribuiu para isso, né?
Outro fato que chama atenção, nesse aí já estamos na expectativa, situação da zona sul, do Poço Artesiano lá. Parece que ia ser assinado o contrato na sexta-feira, já foi, prefeito, como é que está essa situação?
A empresa está mandando de volta o contrato, né? Já assinado. Na sequência, chegando aqui o contrato, já deve estar assinado, eles vão disparar a ordem de serviço, né? Para poder iniciar as obras.
Nessa ordem de serviço, prefeito, não acredito em quanto tempo que eles podem...
Eles já nos anteciparam,
Oswaldo. Porque eles estão por aqui já, né?
Dizendo que o prazo é de 60 a 90 dias. Uhum. Então a gente vai colocar aí um prazo de 90 dias, até porque, Oswaldo, além da perfuração do poço, tem obras complementares, que é a construção de uma casinha,
uma casa química,
uma casa química.
Própria instalação elétrica também, que nós vamos ter que mexer. Mas tudo isso já está andando paralelo aí para que e se entrega todo junto.
Porque da mesma forma que foi feito aqui na Itaqui e também lá na Vila Rubi, vai ter que ser feito lá, né? Os canos descerem, aquela coisa toda.
Correto.
É, isso aí. É um trabalho minucioso, né?
São carretas imensas que vão vir.
Na verdade, o centro de distribuição dele lá vem com, a gente estava conversando, são 12 carretas. Então você vê o tamanho aí da infraestrutura do pessoal para fazer esse poço, né?
É.
Aí onde vai colocar esse povo aí, prefeito?
É, eles vão ficar estabelecidos lá mesmo, Oswaldo. Provavelmente vão alugar hotel para poder se instalar, né? E fazer
que
o revezamento.
Parte dessa empresa acho que já está aqui no Morro dos Anjos, não está?
Não, não. Parte dessa empresa está lá no barracão já, fazendo a execução do nosso.
A Hidroingá.
Já vão estar aqui, né?
Já vão estar aqui.
Já vão estar aqui trabalhando. Isso, então uma boa parte, né?
Uma boa parte. Aí já, na sequência, provavelmente já vão para a perfuração do poço da Zona Sul.
É, se espera que até dezembro, quando comece o... Quer dizer, que verão já está, não
setembro,
dá para você falar
outubro,
que é
novembro,
verão.
Dezembro, começo de dezembro, né, já esteja tudo...
Mesmo porque não está dando para falar se é verão ou não, né, porque esses dias aí, temperatura acima dos 34
graus. Deixar um pouco mais claro aí, só o canteiro de obra aí, ó, dimensão do canteiro de obra que eles precisam, que a empresa precisa para furar Zona Sul, uma metragem de 50 por 30 metros. 50 metros por 30, só o espaço que eles precisam lá para fazer esse trabalho.
1.500 metros
diário. Para fazer ali. E ali tem esse espaço? Ou ali tem que ir ali da usina, não é? Aquela parte ali?
Isso, nós vamos ver, né? Essas duas possibilidades, tanto da usina quanto do próprio ali, onde vai ser Expoban, talvez algum alojamento, alguma coisa a gente conseguir por ali. Mas há sim esse espaço. A gente vai estar conversando com o pessoal da usina aí.
Uma área, um canteiro de obras. 1.500 metros a 2.000 é grande.
E aí, se pudesse até utilizar a mão de obra daqui era bom, né? Já vem tudo de lá.
É, as pessoas...
Sim, é pessoal especializado, né?
Especializado,
né? Pessoal especializado.
Mas agora, com certeza, eles vão estar consumindo aqui, estar gastando em mercado, farmácia, combustível acaba fomentando também o nosso mercado aí.
É, porque na verdade, se eu colocar aí, vão ter 40, 50 funcionários aí a mais gastando no município, né?
É possível que alguma mão de obra, assim, menos especializada, eles cheguem a contratar daqui, Oswaldo. Até por conta de logística, né, de pessoas que já moram na cidade, e isso reduziria o custo deles. Então, eu acredito que uma ou outra mão de obra acaba sendo contratada por aqui.
Agora, prefeito, diante de tudo isso aí, é difícil suportar uma pressão dessa aí, né?
Oswaldo, não a pressão, mas eu sinto, assim, eu sinto o sofrimento da população. Muitas pessoas me ligaram, são compreensivas, a gente explicava e tentou minimizar, assim, mas é difícil. Uma pessoa me disse assim, ficar sem energia elétrica, você ainda passa. Mas sem água, água para consumo, água para fazer comida, água para tomar um banho, né? Isso afetou a minha casa, afetou a minha sogra também, né? Teve dificuldade com essa falta de água, né? Então a gente sente na carne, na pele, o que é a falta de água, né? Então a gente trabalhou aí, né, o Zé Fernandes, desde as primeiras horas do dia, quando aconteceu o problema da queima da bomba, para tentar minimizar, para poder fazer frente a essa necessidade. Tá? Pedimos até perdão à população, foi uma coisa inesperada, não é possível você prever, até porque é uma bomba que já está lá embaixo do subsolo, né? Então é impossível de você prever. E assim, eu até agradeço ao trabalho e a rapidez com que o Zé Fernandes e a equipe do SAAI trabalhou para poder agir em relação a essa urgência que aconteceu, né? Então, realmente a reclamação a gente aceita, a gente acolhe, né, absorve, mas o sofrimento da população pela falta de água é uma coisa que dói na gente.
E a dificuldade é que vem tudo numa hora só, né? Vamos dizer,
sim, tá mudando... coincidentemente, né?
O pessoal do SAAI está mudando o sistema, né? Mudando o sistema e aí saem as contas de água e algumas saem com problema. E
sempre
aí
procurando, né, inovação e tecnologia. A gente sabe que em alguns casos pode sim, né, ocorrer o erro, mas pode também ocorrer e já solucionar. Então, hoje, né, a gente sabe que ocorreu aí, mas nas redes sociais nós temos duas faturas. Nós entregamos 14 mil, Oswaldo. Mas o cara pode olhar ali, né, na hora de imprimir, pode não chegar a entregar para o consumidor final ali, né? Mas já foi corrigido, tá? Se alguém tiver algum pronto aí também, eu acho que precisa rever a minha também, o site está de portas abertas, a gente sabe que trocou o sistema, esse sistema é via aplicativo, tá, Oswaldo? Já está disponível para baixar, vai na lojinha do app lá, abaixa lá, sai Bandeirantes, já vai ter o seu aplicativo, para que você também, né, tome aí essa rápida situação. Está na palpa da mão hoje, nós dizemos, né? Tudo a solução nossa está na nossa palpa, na palma da mão. E o SAI vem com essa inovação. Ocorreu o erro? Pode ser que ocorreu. Vamos dizer que ocorreu sim, porque também. Nessa fatura, até fácil explicar, porque na leitura anterior lá está como zero. E a leitura atual está 38.800 e alguma coisa. O que, que o sistema leu? Leu esse consumo de 38, onde deu aquela fatura enorme, né? Mas já foi solucionado, já foi entregue para o usuário lá o valor correto. E se tiver mais alguém, procure o nosso atendimento. O telefone do SAI está muito, né, com trânsito, com tudo isso que está acontecendo, a gente não está conseguindo atender essa demanda. Mas procure o SAI presencialmente, o Marcelo está lá à frente para resolver isso aí.
Bom, e eu digo que vem tudo junto, né? Você muda o sistema, cai a bomba, enfim. É uma gama de coisas que acabam envolvendo todo mundo e no momento onde está fazendo algumas mudanças.
Por isso que nós temos pessoas qualificadas e pessoas dedicadas no nosso sistema de gestão hoje para estar à frente disso aí, né? Então eu estou aí há 5 meses, peguei aí o meu histórico, eu só vejo assim, ó, isso nunca aconteceu no SAI, nunca aconteceu. Mas estou à frente, né? Deus me proporcionando com muita fé, né, para esse momento e muita preparação para que o próprio prefeito já disse, não acontecer do quê? Da gente ser aí, né, impactado. Eu moro na Zona Sul, sexta-feira não tomei banho, então assim, a gente está sofrendo na pele, tá? Então a gente está junto com a comunidade também.
Mas você disse 5 meses, a gente está vendo a situação aí que estamos, né? Vamos colocar de uns 2 anos para cá, que a situação perigritou mesmo, né?
Isso.
E de repente veio estourar tudo agora, né? E por que isso? Já que você fez a pergunta,
não,
o que veio acontecer?
É assim, Oswaldo, vou colocar pelo próprio poço ali do barracão, que é um momento que eu peguei que caiu, que nós fizemos todos os testes e estamos resolvendo. Existia sim uma falha nas roscas do tubo? Existiam. Tá? Então solucionamos, fizemos roscas novas, a rosca trocamos as luvas, colocamos luva nova.
Não trocou o cano, né?
Não trocou o cano, mas sim, trocou as roscas, tá? Por que não trocou o cano? Porque ele está intacto, não tem oxidação e está perfeito. As roscas sim, né? Que daí a gente avaliou e fez as roscas novas. Luvas novas, tá? Bomba nova. Cabeamento de energia novo. Tem um sistema que é o software start, que não tinha instalado. Já estamos instalando também nesse poço. O que, que é esse software start? É assim, ó. Você ligou o teu carro, acelerou no último, o que vai acontecer? Rotação ao máximo. Na ligada da bomba também, não tinha esse soft start. Então, quando você liga ele, ele vai acionar o último, tá? Então, vamos dizer, é muito, né? Rotação. Nós estamos trabalhando com a bomba de 170 metros por hora, cúbico de água por hora. Tá? Agora, quem tem um carrinho aí, tenta funcionar todo dia, que quando vai funcionar ele, de manhã, e acelera no último e depois solta. O que vai acontecer? Vai dar trabalho, não vai? Vai dar manutenção. Então, lá também, devido a esse não software, que hoje nós já estamos colocando esse software em funcionamento, também para minimizar isso aí.
Tá? Porque o carro velho faz isso, né? O carro novo você tem que esperar 5 segundos, né?
Isso, pisar na embreagem ainda,
não,
né?
Deu 5 segundos
tem da aceleração. Mas, mesmo assim, espera os 5 segundos e funciona ele e acelera para você ver.
Então, mas aqui mesmo você precisa de 5 segundos para acelerar. Principalmente carro mil, que um ano que Deus o livre, velho.
Mas assim também, quanto tempo faz que não quebra, não desce essa bomba de manutenção, né? Esse relato da Poço da ETA aqui faz mais de 4 anos, né? Uma hora a gente sabe que vai queimar, é um equipamento mecânico, elétrico, né? Tem que ter a manutenção. O que nós estamos vendo agora? Já contratamos uma empresa para que 2-3 meses nós vamos descer, fazer o mesmo equipamento, bomba nova, tubo com rosca nova, luva nova, para poder estar devido assim a manutenção em dia, né? Bomba reserva? Temos lá a bomba reserva. Algumas não tem por quê. Em fevereiro, eu acho que aconteceu o mesmo, em colocar em outubro, uma em fevereiro queimou de novo. A gente tinha duas. Mas já está aqui, daqui 15 dias está de volta. Então, assim, o problema não é a bomba. Tá? É o tempo de serviço mesmo.
É mesmo, porque a gente sabe que esse poço artesiano aqui da ilha está o quê? Desde que foi colocado ali, se não me falha a memória, nós tivemos um ou dois problemas só até hoje ali.
É, segundo o pessoal que está mais tempo ali, faz 4 anos que não mexe.
É, né?
Entendeu?
E daquele vem um longo tempo também, nesses 4 anos para mexer, né? Levou um bom tempo, porque eu não sei se as coisas mais antigas eram melhor, né?
Era melhor, Oswaldo. Parece que a empresa que fabricava as bombas até faliu, porque a bomba era tão boa que...
Não, porque você veja bem, esse da Rubi é muito mais novo que aquele lá e...
Já deu problema ano passado 2 vezes, né?
É. Então, quer dizer, se a gente for colocar no papel mesmo, aquelas coisas... O poço artesiano, aquele primeiro, olha, não lembro agora mais exato mesmo, mas faz bastante tempo, hein? Acho que foi na época do Lino Martins, aí no primeiro mandato do Lino Martins, não foi? Foi isso mesmo.
Então, e nós já estamos programando, porque mais que vai acontecer tudo isso hoje, daqui 2 meses nós vamos voltar com a manutenção para descer os tubos novos e bombas novas.
Enfim, até mais tardar amanhã cedo, na hora do almoço, a coisa tá tudo liberada.
Isso, vamos afirmar aí, né? Isso aí.
É, porque na verdade, né, já se passou o tempo que tinha que passar agora. E mesmo porque a gente sabe quanto que é difícil para a dona de casa, a pessoa que vai fazer o almoço, aquela coisa toda. Né? O próprio prefeito já disse isso. Agora é esperar mais um pouquinho. Quem esperou até agora não conseguiu esperar mais aí.
É, o importante é deixar bem claro que as empresas estão trabalhando, já estão no local. E claro que tem algumas especificações técnicas que ele tem que seguir, né? A gente está colocando lá. Não sei se vocês vão conseguir compreender, mas tem uma solda de bacalhau que eles fazem. Então todo tubo, desce esse tubo, eles vão aí fazer essa solda para depois, né, afundar ele e continuar num próximo. Então são 25 tubos, em torno de 150 metros aí, descendo essa bomba.
E agora como é, por exemplo, muita gente deve estar se imaginando, vamos colocar no lugar, a minha conta, a minha água não veio. Mas veio o ar e girou o relógio. Como é que faz?
Bom, Oswaldo, isso aí, nós temos um artigo científico.
Esse ar aí?
O pessoal de Bandeirantes fala muito desse ar, né? Não vou falar que não existe, porque são lei de física, né? Ou um material ou outro. Se não tem a água, tem o ar. Mas esse ar não compromete a ligação. É 1 bilhão de volume para 1 metro de ar. De 1 bilhão de volume de ar para 1 metro de água. Então, assim, é muito, né? Precisa. E o nosso sistema hoje, ele passa, o relógio, o orifício dele ali passa 3.200 litros por hora. Então, assim, não bate as contas, né? Mas o próprio Inmetro tem aí uma certificação que fala isso não é viável de certo faturamento. Mas, finalizando, quem tiver dúvida, o site está lá, estamos lá para fazer uma aferição, uma troca de hidrômetro, se for o caso. Fazer, né, essa análise da conta para poder realmente saber aí, é fato consumido ou não, né?
É porque se for colocar na matemática, não, né?
Isso, né? Uma coisa é eu como professor tecnicamente falando, outra coisa é ver a situação real, né?
É porque matemática é uma coisa, mas no dia a dia é outra. Mas a pessoa não tem esse conhecimento, né? Então ela tá vendo a mesma coisa, quando chega a água, os canos de casa ficam batendo no forro.
Isso.
É, um telhado fica batendo, mas é a força que vem a água, né?
Isso, até, né? Por quê? Porque é o que eu falei, são duas matérias ali no mesmo lugar, alguém tem que sair fora, nesse caso o ar tem que sair fora. Mas eu recomendo também, o pessoal que tem esse trabalho em casa, ter um registro antes lá do hidrômetro. Eu sei que é difícil, né? Mas se for o caso, vê que tá, existe esse ar, né? Desliga esse registro. Né, antes aí, para quê? Para na distribuição não passar esse ar, né, e ter essa, vamos dizer, essa possibilidade aí de achar que está consumindo o ar, né?
Tá certo. Mais alguma coisa nesse sentido para o Zé?
Eu acho que é isso. Agradecer também o comprometimento do pessoal do SAAI, né, de todos os funcionários, e também agradecer a própria população, né? Que o quê? A gente vê que está tendo esse racionamento de água. Né, mas agradecer essa população que está fazendo a parte aí entre si também.
Lá tem muitos que não fizeram. Chegava, ninguém estava lavando rua, asfalto, lavando carro, lavando ônibus, está uma festa.
Eu acho que a população que está ali, a vizinhança, também faz parte do SAAI, parte da comunidade.
Sempre tem um 5%.
A gente tem que chamar atenção também, porque a gente sabe que para fiscalizar tudo é difícil, né? Mas uma chamada de atenção que o seu vizinho der em você, está consumindo a água lá, acredito que já
Ah, mas tem uns que não tem vergonha na cara, não. Eu estou pagando,
é difícil,
eu uso do jeito que eu quero. É fazer o quê, né? Bom, prefeito, acho que nesse sentido, fechamos aí a situação.
Essa questão do saneamento, sim, né? E pretendemos aí, com esses investimentos que o município está fazendo, né, que minimize essa questão das faltas de água, principalmente na Zona Sul aqui, né, que vai ser feito esse investimento. Até possibilitando, Oswaldo, de que novos empreendimentos, novos loteamentos saiam, novas residências venham a ser construídas, né, empresas que queiram se estabelecer, porque sempre para um empreendimento sair é preciso de um laudo técnico do SAAI, dessa capacidade de atendimento.
Como é o caso da energia, né?
Hã?
Como é o caso da energia também.
Então, agora com essa perfuração do poço da Zona Sul, eu creio que nós vamos possibilitar aí novos empreendimentos de saírem aqui para a Zona Sul da cidade.
É mesmo, porque é a área que está crescendo hoje, né?
É a que mais cresce.
Também nós temos o outro lado da pista também, que já deve também, mais em breve, começar.
Com certeza, até porque áreas que possibilitam construção, uma boa parte delas estão do lado de lá da pista, né?
Tá, e consequentemente nós teremos mais loteamentos ali, né?
Eu acredito nisso, Oswaldo.
E aí o volume de água precisa ser maior ainda.
Maior ainda.
Aí daqui a pouco também aí posto de saúde também. E assim vai.
Ah, sim. É um desdobramento, creches, postos de saúde, escolas, né?
Vão aparecer. O preço do progresso, como dizia antigamente, né?
Uhum.
Bom, agora nós temos aí um novo secretário de meio ambiente, prefeito, para colocar para a população.
Isso, convidamos o Vinícius, aproveitamos para agradecer a ex-secretária Simone Fuch von der Ost, né? Nos prestou um bom trabalho, um excelente trabalho, e agora o Vinícius aí vem com o desafio de dar andamento às demandas aí, né, Vinícius? Já assentamos, já passamos para ele quais são as demandas necessárias, são licenças ambientais, é o tratamento do resíduo orgânico, assim, o resíduo sólido, né, é a questão do meio ambiente aí, né, questão animal, então tem uma demanda gigante, né, Oswaldo? Seja bem-vindo aí a nosso time.
Bom, Vinícius, o que é que você está preparado para enfrentar? Porque o tamanho da bomba é grande, porque a reclamação em termos de meio ambiente hoje diga-se de passagem, é praticamente igual quando acaba a água, né? Mas a situação está assim, né? Como é que você vai enfrentar esse trabalho aí pela frente, aí, principalmente nesse sentido de tentar organizar a situação?
Primeiramente, bom dia, Oswaldo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo prefeito Jailson pelo convite. Preparado, nós nunca estaremos. Mas se nós corremos um desafio, a gente deixa de aprender algo novo. Na minha concepção é sempre essa. Então é um desafio sim, algo novo sim. Mas medo a gente não tem que ter, não. A gente tem que ter vontade de fazer.
Aí você, o que é que, vamos dizer assim, muito sapinhão, o que é que ele entende de meio ambiente? Explica pra gente aí. Vamos dizer assim, o grau de instrução civil, se é formado em quê? A gente sabe, mas é lógico que a população não sabe, né?
Certo, Oswaldo. Eu sou formado em engenheiro agrônomo, já tenho 5 anos de formado, então também sou filho de agricultor, então eu sei da importância do cuidar do meio ambiente, né? A gente cuidar de nascentes, cuidar de um solo, não deixar degradar, do lixo, que é muito importante. É muito importante da gente estar te retirando esse lixo e destinando no lugar correto. Mas tem muitas pessoas que ainda não têm esse conhecimento. A gente que vem da lavoura cuida da terra como se fosse a nosso ouro, vamos dizer assim. É dela que a gente tira o sustento. Então a gente tem que sempre cuidar do solo para ele dar-nos um retorno.
E é lógico, nós temos também a situação de galhas, isso, aquilo. Também está dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Cuidar do cemitério, aquela coisa toda. Como é que está essa situação? Você já ficou a par de tudo ou está indo tomando consciência?
Estou tomando consciência. Estou conhecendo agora como proceder, como agir. Mas a gente está já dentro do cemitério mesmo, com uma bobiquete que foi concedida pelo prefeito Jailson. Nós estamos fazendo alguns trabalhos que é pequeno para a gente. Às vezes pode ser, mas aquele pequeno implemento está fazendo para a gente sendo uma mão enorme de ajuda. Porque nós conseguimos retirar alguns lixos, algumas coisas lá de dentro, da destinação correta, né? E tem o cemitério a gente está deixando totalmente limpo, cuidado. Então, estou tomando a parte disso. É, qual foi a outra pergunta mesmo? Que eu...
É a situação de gados, assim, então, essas coisas.
Os gados que... estão sendo coletados nos dias que são previstos. Hoje mesmo aconteceu um imprevisto, mas vai voltar à normalidade.
Não é o guincho quebrar, é normal.
É normal.
É o guincho. Enquanto não trocar aquele guincho previsto, que é, não é o guincho, né? É o guincho mesmo, né?
Na verdade, nós estamos indo em outra, na contramão, nós estamos indo junto a Itaipu, binacional. Uhum. Ela lançou um projeto, Oswaldo, de atenção aos municípios voltados justamente para essa área ambiental, né, Vinícius? Vinícius esteve lá em Foz do Iguaçu agora esses dias atrás, né, já participando desse evento, e lá tem a disponibilização de recursos para a compra da máquina de triturar galhos, né?
Isso, triturar os galhos. E aí a gente pode, o município pode fazer um projeto, enviar, se a gente for contemplado, a gente consegue esse dinheiro destinado para isso. E a intenção do município qual é? É destinar a trituração dos galhos para a gente gerar um resíduo futuro de adubo. E esse adubo será convertido para os nossos parques, praças.
Situação do viveiro. Como é que está a situação do viveiro? Tem muda, não tem muda? Como é que está?
Temos com um pouco de muda, sim. Estamos fazendo mais mudas, porém ainda a demanda não é suficiente para todos.
Aí ali naquela região, prefeito, parece que eu vi esses dias, foi adquirido um pedaço de uma área ali. Para que ali, naquela região ali do viveiro?
Nós adquirimos uma área para ampliação da escola Zumbira, né?
Zumbira.
Com uma área de esportes e também da própria unidade da escola. Nós sabemos, como você disse, a cidade está crescendo para aquela região, inclusive ali perto é Monte Santo?
Monte Santo.
Monte Santo, com um loteamento que saiu. Então, a previsão é de que aquela área vai necessitar de mais vagas nas escolas, né? Então, nós adquirimos uma área para essa finalidade, ampliação da escola e também da área esportiva da escola e da comunidade ali. Vai atender a comunidade.
Vai sair um novo campo? Ou difícil?
Não cabe um campo. O projeto prevê uma quadra, um meio campinho, que seria uma tipo um suíço, né? E também uma academia, né? E um parquinho.
Tá,
né? E mais o aumento da unidade escolar.
Ele falava sobre a situação da Itaipu, o próprio deputado, na sexta-feira aqui, o Romanelli, falava sobre esse projeto da Itaipu.
Sim.
Também no sentido de tentar, né, alguma coisa. Já existem alguns projetos do município, né?
Existem.
Em algumas áreas, mas
foram apresentados já.
Já foram apresentados, né? Se não me engano, na terça-feira lá em Cornélio, né?
Correto.
Semana passada.
Correto. Nós apresentamos para duas entidades, que seria a APAE e o Asilo, tá? Existe a possibilidade real de que essas duas unidades, essas duas entidades sejam atendidas, e nós estamos em um projeto aí, Oswaldo, de 5 milhões de reais para o próprio município, ou para o SAAI, ou para o município, né? Onde viria nos ajudar a redução do gasto com energia elétrica, e a própria economia para reinvestimento em outras áreas do município.
É mesmo, porque aí seria uma usina para fornecer, né?
Correto. 5 milhões de reais seria uma área assim de captação de energia solar, né? Uma usina solar, e que viria atender a demanda. Tanto o município como o SAAI tem uma demanda elevada de consumo de energia, Oswaldo. O SAAI hoje nós podemos precisar para você em torno de 3 milhões e 600, mais ou menos 3 milhões e meio de consumo de energia, tá? Vai reduzir um pouco, o Oswaldo não falou. Como é que chama aquele sistema que você falou de telemetria?
Nós estamos com um sistema de implantação de telemetria, né? Onde nós conseguimos monitorar o funcionamento, sim, dessas bombas e controlar, né? Há necessidade da bomba ficar ligada, né? Por que que essa bomba está ligada durante 12 horas? Podemos dar um intervalo para ela? Então, com essa telemetria também, nós já conseguimos aí de 10% a 30% dentro da fatura de energia.
Economia da energia.
O que gasta hoje em quilowatt SAAI, hoje em tudo ali, Zé?
Tem uma... Eu estou com o projeto na mão aqui, ó. Em torno de... Não consegui mencionar em quilowatts, mas é rápido aí, 300 mil reais por mês, né? Foi o que o prefeito falou aí, por ano. Então, o investimento ali nessa questão é essencial, né? Até para trazer dentro da própria, desse gasto de energia mensal, de recurso para o próprio para a própria autarquia, né?
É, porque na verdade ali, vamos bater ali, vamos colocar ali, na base da gente aqui, 6 mil watts, né? A gente gasta aqui na média, vai dar esses 5 milhões que já dá para os dois lados, né, prefeito?
Dá
essa usina.
Não, eu acredito que vai servir só para o SAE.
Só para o SAE.
E eu
milhões.
Acredito que não contempla todo o consumo, Oswaldo.
Isso.
Ainda vai ficar faltando uma parte ainda. Como eu disse, essa telemetria, o próprio sistema StartSoft que já está sendo implantado nas bombas que estão dando problema e que ainda não tinha, já ajuda também a reduzir a energia. Por quê? Porque é um sistema inteligente. É mais ou menos como se, ele falou assim, se você desliga uma bomba, caiu, e ela volta com aceleração no máximo. Com o StartSoft, ele vai acelerando devagar, né? É mais ou menos como que o inverter do sistema de ar-condicionado, tá? E aí já vai gerar uma economia também. Então, telemetria, o StartSoft e agora mais um investimento na questão da usina solar.
É, tá? Porque um dos dois locais aí, ela pode conseguir tocar sozinha, né? Mas todo o sistema do SAE não toca.
Não toca.
Estou vendo aqui,
o município não
teria. A potência aí do sistema é de aproximadamente de potência de inversão de 1.300 kW.
É
muita coisa, né?
Uma demanda ainda para ser.
Mas, vamos dizer que é em torno de 80% hoje do gasto, né? Isso já traz uma grande economia para a própria autarquia.
É que eu fiz a conta em cima dos 6 mil quilowatts que a gente gasta aqui, por isso que eu estou dizendo.
Se 3 milhões e 600 watts, se nós conseguirmos reduzir 50%
do gasto, é grande coisa.
Vai ser uma economia de 1 milhão e 800 anos, né? E isso vai possibilitar ao SAAI um reinvestimento sensível, não, né? Bem grande.
Bom, prefeito, no sentido do meio ambiente, há algum planejamento, principalmente no sentido de fundos de vale aí da nossa cidade, que nós temos alguns pontos para ser feito, principalmente ali no que tange ao leito, né, que passa dentro da cidade. O que é que dá para ser feito? Foi feita uma limpeza esse dia no Córrego das Antas. O que é que dá para se fazer, principalmente aquelas áreas onde foram derrubadas as casas, vai se fazer um tipo que fez a linha de irá, um tipo de não sei dizer ali como é que fala aquilo ali.
Tem os parques de fundo de vale.
Parque de fundo de vale.
Parque
isso
de
aí.
Fundo de vale.
Tem
nós estamos estudando, mas não ali, Oswaldo. Uhum. Ali não deve ser feito, né? É uma área que não contempla, seria pequena ali. Ali nós vamos fazer uma estrutura com um parque de diversões para as crianças ali da Bela Vista, né? Vai se cercar daquela área, né? O José Fernandes já está providenciando esse fechamento daquela área. Mas nós ao longo do Ribeirão Água das Antas, nós estamos buscando uma área onde nós possamos fazer uma estrutura nesse sentido, Oswaldo, para poder contemplar ali um parque de fundo de vale. Tá? Temos um estudo e estamos contratando uma empresa, né, para fazer projetos, tá? Porque o nosso corpo técnico já tem uma demanda muito grande, muito elevada. Então nós estamos enviando para a licitação no próximo mês de setembro, deve ir essa contratação de uma empresa especializada para fazer esse tipo de projeto. Projeto de fundo de vale, né, um parque de fundo de vale, para que nós possamos melhorar. Essa limpeza que você falou do Ribeirão das Antas, ela vai continuar. A Secretaria de Agricultura vai retomar juntamente com o meio ambiente nos próximos dias, né, o trabalho de limpeza do Ribeirão das Antas. Tá? Já estamos trabalhando para a recomposição daquela ponte que ficava ali próximo do Branco, na Avenida Paraná, hoje se chama José Ives de Souza, né? Já estamos trabalhando para poder fazer a recomposição daquela ponte e vamos fazer essa limpeza do Ribeirão das Antas um pouco, avançar um pouco mais.
Aquela ponte está demorando, né, prefeito? Mas ali vai ter que fazer um trabalho diferente do que tinha, né?
Nós estávamos levantando uma empresa, Oswaldo, para fazer um trabalho. Ali seria uma ponte, ela viria uma parte da estrutura de metal, certo? E depois o concreto, tá? Não deu certo, não se demonstrou viável, e agora nós estamos trabalhando com uma outra possibilidade. Vão ser aduelas, né? Levariam ali em torno de 36 aduelas de 3 por 3 metros, né? São caixas grandes, né? São molduras grandes de 3 por 3 metros, e faria 3 vãos ali livres, né? O que aumentaria a capacidade ali de vazão, né, para 9 metros hoje, né, sendo que hoje deve estar em torno ali de uns 4 a 6 metros, tá? Levaria em 50% a capacidade de vazão ali.
De vazão e, consequentemente, poderia caber 2 carros, pelo menos.
Correto. Isso. Seriam 2 veículos, né, no tráfego ir e vir ali da que leva lá na pedreira.
Mas isso leva um tempo ainda, né, prefeito?
Estão já em fase de orçamentação dessas aduelas, são aduelas que se chamam, tá? Já estão levantando o orçamento dessas aduelas e em breve a gente deve fazer, e provavelmente vai ser feito com mão de obra própria, Oswaldo. Não vai ser contratado empresa.
Mesmo porque também já estamos praticamente no fim daquele regime a nível daquelas chuvas, né? Já está terminando já o prazo, né? De emergência.
De emergência, situação de emergência. Não, nós não vamos usar a situação de emergência nesse caso, Oswaldo. Uhum. Não vamos usar.
Já está terminando também, né, prefeito?
Já termina dia 5 de setembro.
Dia 5 agora. Tudo setembro. Aquilo que de repente precisava foi feito ou não?
Nós fizemos a recomposição das pontes da zona rural, né? A Secretaria de Agricultura fez um belo trabalho, conseguiu recompor as 23 pontes que estavam. Começou com o Renatinho, né, o Renato Reis, terminou agora com o João Guim, né, o trabalho de recomposição dessas pontes. As estradas rurais que foram afetadas também já estão sendo trabalhadas a manutenção, né. Eu quero agradecer aí ao João Guim, está fazendo um belo trabalho. O pessoal da agricultura está feliz com o trabalho que está sendo realizado. Nós estivemos esses dias atrás, dia 28 de julho foi o dia do agricultor, né? E a gente via ali a alegria estampada no rosto dos agricultores que participaram pelo trabalho que foi feito. E muita coisa a gente conseguiu avançar nesse sentido com recursos próprios, Oswaldo, né? O governo vai vir somente com aquelas casas que vão ser feitas, 43 unidades que devem ser feitas para situação de vulnerabilidade social das pessoas que estão recebendo hoje o aluguel social. Tá? Então tem 28 famílias recebendo esse aluguel social, elas vão ser alojadas nessas residências, o governo, através da Coapar, vai fazer essas residências, né? E o governo nos enviou manilhas para poder fazer a recomposição de algumas pontes aí que foram utilizadas para fazer. Foram 47 manilhas de 1,5 metro que foram usadas para fazer a recomposição de parte dessas pontes rurais.
É lógico, tem muita coisa a ser conversada, mas nós somos escravos do
tempo. É o tempo,
Mas o senhor falou de casa popular, isso que é o que mais povo está na esperança, é emprego e casa popular. O que é que tem a dizer sobre isso?
Nós vamos conseguir atender essas 43 assim num tempo mais curto. Está sendo feito somente a contratação da topografia e percolação das duas áreas que foram apresentadas. Vai contratar uma empresa, já está na licitação, né? Já vai ser marcada a data da licitação. E o trabalho continua com a família ali dos Godinho, porque eles não conseguiram nos apresentar a documentação para poder fazer a transferência do imóvel para o município. Então nós fizemos uma notificação da família para que eles apresentem de forma urgente, o mais rápido possível. São 49 herdeiros ali, né? E alguns até parece que estão no exterior, 1 ou 2 membros da família, né? E aí os advogados da família, Dr. Valdir Bittencourt e o Dr. Tiago, se comprometeram a agilizar o mais rápido possível de obter as procurações desses membros da família, a fim de liberar a área através da justiça, que já está depositado o dinheiro na justiça.
É mesmo, porque não tem como falar, vou pegar esse dinheiro e comprar outro terreno.
Nós teríamos que reverter o processo que foi feito, Oswaldo. Teríamos que reverter, teríamos que abrir mão dessa área, eleger uma nova área, fazer o levantamento do recurso que foi depositado para poder investir nessa nova área, né? Mas nós já andamos procurando áreas novas aí e estamos tendo dificuldade de encontrar áreas disponíveis para fazer. Uma boa parte dessas áreas pertence à usina, né? E entramos em negociação com a usina.
Entramos, deve entrar em espólio também, né?
Também, por conta de falecimento de membros das famílias, né, proprietárias da usina, dos sócios. E também já entramos conversação com outras famílias que têm também unidade aqui ao redor, para ver se conseguimos mais áreas para poder investir também, Oswaldo.
É porque agora o programa do governo lançado aí dá para tentar pegar alguma coisa, né?
Correto. Uma possibilidade que existe, Oswaldo, também, ao invés de construirmos unidades isoladas, né, casas populares, conjuntos com 4 andares, tá? Nós estamos em conversação com a Coapar para ver se ampliamos. Onde caberia hoje, que nós tínhamos feito um cálculo de 150, 160 residências, caberiam 4 vezes mais, né? Então, estamos em conversação com a Coapar para poder disponibilizar uma unidade desse modelo. Com unidades.
Como que é nas cidades grandes, né?
Isso. Hoje já está uma realidade essa construção de unidades com 4 andares.
Mais alguma coisa, prefeito?
Nós estamos aí com o trabalho de tapa-buracos, né? Temos uma boa notícia, a área do lado ali da Nutritop, Oswaldo, que pertencia à família Meneghel, o polaco Meneghel doou para o município. Vai ser feito o asfalto, a escritura já ficou pronta, está indo agora para o cartório de registro de imóveis para fazer a transferência para o município e o asfalto vai sair ali.
Continuidade com a Carmelo Comegno.
Continuidade com a Carmelo Comegno, chegando ali na Zenaplast, né, e na Nutritop, onde nós vamos disponibilizar. E vamos continuar também aquela pista de caminhada que foi feita desde lá da pontezinha na travessia da Francisco Pereira, né? Vai continuar também a pista de caminhada até aqui na Edelina Meneghel Rando, saída para Tambaracá. Então, estamos fazendo aí esse trabalho. O asfalto da Zona Sul já está em execução, várias ruas ali da Vila São Vicente já foram realizados o recape asfáltico. Vai dar sequência nas outras áreas, tem algumas áreas que são do Huberto Teixeira 1 e 2 ali, que vão ser atendidos, né? Eu não me lembro agora se é a 1 ou se é a 2, Huberto Teixeira 2, e também foi feita a licitação do PSF do Domingos Zambon, teve um ganhador também, né? Estamos agora na fase de recursos para aguardar a assinatura do contrato e a liberação da ordem de serviço. O PSF do Julieta Lordani já está em construção, né? Está num ritmo bem acelerado, né? E em breve nós faremos enviar o processo de licitação do Centro de Fisioterapia, tá? O Zé Fernandes me lembrou bem, ele esteve ali junto com o Wagner, com o Rafael da administração, vendo o Ouro Verde, né, Zé Fernandes?
Isso, né? A gente esteve próximo ali, no local, fazendo uma visita no local, e viu uma grande possibilidade de o SAAI também interferir ali nessa obra, talvez fazer com
o esgotamento sanitário, né, da Ouro Verde.
Então, acho que é uma obra importante, o pessoal ali vem anos sofrendo com isso, né? E com certeza nós vamos conseguir estar à frente dessa situação para resolver o mais rápido possível também.
O próprio SAAI executaria a obra do Ouro Verde,
isso,
fazendo
isso.
Esgotamento sanitário, se chama por elevação, é isso?
Isso, é uma caixa elevatória, né?
Uhum.
Onde nós já mapeamos ali, são 168 metros, né? E colocamos ao contrário, ao inverso do que a gente diz, né?
Estava previsto.
Daqui, né?
Da delegacia no sentido
final da lagoa.
Final,
né,
da lagoa.
Então,
ali,
nós vamos fazer esse projeto. O Wagner, já até conversei com ele hoje de manhã. Inclusive, à tarde já vou estar entregando esse projeto na mão do prefeito para a gente poder andar o mais rápido possível para executar essa obra.
E ali não entraria também no distrito industrial ali? Também não entraria nesse ritmo também de esgoto, Zé? Não daria mesmo vazão, não, né? Ele
industrial,
vai ficar do mesmo lado, né?
O distrito industrial, você fala ali a Compramil,
Não, do lado
integrada.
De lá onde vai sair o... Onde é o
Sim. Ele está dizendo do parque industrial,
que vai
sair lá em cima.
Ah, sim.
Se ele contemplar.
Aí com a rede ali, a gente já poderia contemplar
já
também.
Pode jogar direto ali também.
Uhum.
Mesmo
então,
porque ele daria elevação, né? Porque lá fica no alto ali.
Isso. Já, aí não precisava da caixa, né? Mas essa caixa é para atender esses 26 moradores ali, mas também contempla lá o parque industrial que você está falando desde lá de cima, né?
É que aí parece que já foi falado até nisso, né? Não me recordo.
Foi falado, a ideia inicial do Wagner era essa.
Ah, então é ali. E na verdade ali também resolveu aquelas casas ali, porque ali era um problema sério, né? De invasão, né?
De documentação. O Humberto já está trabalhando. Existe três
porque
frentes.
Foi retirado, gripou lá e levou para o Brasil, né?
Foi.
E depois.
Trouxe de volta. Eles acabaram voltando. Oswaldo, a Secretaria de Habitação está trabalhando em três frentes, né? Uma de disponibilizar área para novas residências. A segunda, que é a titulação de casas da Coapar, né? De casas da Coapar, que é a escrituração direta, né? Que a Coapar passou para nós 1.250 imóveis para fazer essa escrituração direta. Já está sendo feito o cadastramento dessas famílias, né? E vamos disponibilizar a documentação para essas famílias. E a terceira é a regularização fundiária, né? Como o Marcelo falou. O Humberto já está trabalhando em uma das unidades que seria ali na Ouro Verde. A primeira que vai sair é a da Vila São Pedro, são 219 residências, se não me engano, tá? E depois outras áreas que tem distribuído aí na cidade, e o Ouro Verde é uma delas.
Nós temos aqui umas 4 ou 5 aí, né? Que tem que fazer esse negócio de fundiária aí, né?
Tem mais, Oswaldo.
Será que tem mais?
Tem mais. Tem no Ana Rosa, tem no Humberto Teixeira, lá no fim do Humberto Teixeira, lá no alto.
Aquela rua, né?
Uma única rua lá. Essa do Ouro Verde, ali no Invernada tem algumas residências, ali são poucas, eu acho que, se não me engano, ou são 2 ou são 4 residências, e tem a São Pedro, e tem a Bela Vista também, a parte próxima ali do Ribeirão Água do Caio, aquela parte baixa, não é regularizada também, já está em vias de regularização, de cadastramento para regularização.
Vinícius, alguma coisa que você queira colocar, já que está chegando aí, né, para assumir a Secretaria de Meio Ambiente?
Então, Oswaldo, o que eu digo, e falei para o prefeito, estamos à disposição, o que depender de mim, na minha limitação, estarei disponível. Se precisar conversar comigo, estarei lá na Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, estamos juntos. E estou aqui para servir a população.